Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 10, repercutindo aquela informação do final da tarde de ontem, quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou, taxas para o Brasil. De fato, o Brasil recebeu uma carta do presidente americano confirmando, esse anúncio de que teríamos taxas de 50% sobre os produtos nacionais. Repercussão nas commodities, no dólar e como fica o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. E é exatamente sobre esse assunto, essa relação governamental, essa relação comercial, muito além de falar sobre a alta do dólar de hoje, que o dólar disparou, a gente vai entender como que fica esse relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, com uma pessoa especial, uma pessoa que entende os dois lados da moeda, um brasileiro que atua lá nos Estados Unidos e que cria pontes comerciais entre os dois países. Estamos aqui com Carlo Barbieri Filho, presidente da Câmara de Comércio Brasileira do Sudoeste da Flórida. Carlos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Feliz em participar do seu programa.
Bom, Carla, a gente está falando aqui, o nosso principal negócio é o agronegócio de fato. Isso a gente já entendeu mais ou menos como que ficam as relações entre Brasil e Estados Unidos diante dessas taxas. Mas agora falando de forma governamental, de relacionamento entre os dois países, como que você vê essas taxas, já que você está nessa ponte entre Brasil e Estados Unidos, como que fica esse relacionamento comercial entre os dois países?
A gente tem que pegar um pouquinho a questão histórica, né? Todos os países que mudaram o governo, o Itamaraty sempre se dedicou a estabelecer relações com o governo eleito e com as suas equipes de transição. Pela primeira vez na história do Brasil, o Itamaraty foi assim limitado, não foi instado a estabelecer relações com o governo americano, nem antes nem após a eleição do atual governo, que mostra que havia uma política de afastamento por parte do governo brasileiro com relação ao novo governo americano. Essa política de distanciamento e posteriormente de, digamos assim, oposição aberta, foi somando a fatos internacionais, quando o Brasil apoiou o grupo Hamas na questão de Israel, apoiou o Irã com relação ao ataque americano naquele país, aprovou a Rússia, apoiou a Rússia no, na sua invasão da Ucrânia, e assim sucessivamente. Então, o Brasil, de uma forma ou outra, assumiu uma política internacional, não, digamos assim, integrado dentro dos países ocidentais e mostrando que havia uma aliança mais forte com a Ásia, mais ou menos quase sendo um subproduto da China nesse sentido, né? Você vê que a indústria brasileira hoje sofre porque ela passou a sofrer uma concorrência direta de um mercado aberto para os produtos chineses. Quando, na verdade, a maioria dos países estava restringindo para favorecer a sua indústria. Então, a gente vê que o que aconteceu ontem, há uma, por um lado, uma sequência política daquilo que o Brasil estabeleceu como sua atuação internacional. Por outro lado, os Estados Unidos estava pleiteando uma negociação com todos os países, inclusive o Brasil, no que diz respeito a essa nova estrutura tributária americana, que nunca foi arrecadatória, mas que passou a ser a partir deste governo, em que cada país deveria dar uma reciprocidade e negociar de acordo com a realidade de cada país. O Brasil tinha uma posição extremamente privilegiada, o Brasil é um dos poucos países que tem uma posição superavitária por parte do governo americano. O Brasil importa dos Estados Unidos mais do que exporta. Então, o Brasil estava sendo considerado como um país que obteria as melhores condições de negociação. Mas até anteontem, o Brasil não tinha feito uma aproximação de proposta. Isso, logicamente, enfraqueceu a posição brasileira nisso e deu margem a que os Estados Unidos soltasse uma decisão política do presidente, que nem interessa aos americanos e nem ao brasileiro. Uma posição, na minha visão, bastante insensata do governo americano, porque a parte mais prejudicada é a empresa americana que exporta, né? Particularmente na Flórida. O Brasil é o maior parceiro comercial, ele tem 4 vezes mais negócios com o Brasil que tem com a China, só para dar um exemplo. Agora, logicamente, a gente tem que entender que essa é uma decisão que foi colocada para fazer com que o Brasil vá negociar, porque é mais ou menos tradição que o Trump coloca o bode na sala para depois tirar na negociação. E ele colocou um bode grande aí no caso do Brasil, e vai justamente depender da pressão que o setor empresarial brasileiro faça junto ao governo brasileiro para, em vez de buscar uma justificativa, uma relação ou um atrelamento mais forte à Rússia e à China, ao Irã, que busque estar numa posição que sempre foi tradição do Brasil, uma posição intermediária, de centro, né, neutra, para se beneficiar dessas situações criadas pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Do ponto de vista da agricultura brasileira, há uma certa ilusão de que ela se beneficia da guerra Estados Unidos-China. Na medida em que o Brasil se distancia dos Estados Unidos, a pressão americana, da agricultura americana, no sentido de vir a colocar na China mais produtos americanos, ou seja, soja, milho e outros, a curto prazo pode representar uma perda de espaço para o produto brasileiro, porque a China, que é mais pragmática, né, menos ideológica, ela vai, logicamente, dar preferência à importação dos produtos americanos, mesmo que mais caros, para tentar equilibrar ou diminuir o déficit da China para os Estados Unidos, que está na ordem de 300 bilhões de dólares ao ano. Então, pode ser que o Brasil perca um espaço na exportação de produtos agrícolas para os Estados Unidos, porque a China, com relação ao Brasil, só tem vantagem. O Brasil não tem nada para tirar das vantagens da China, enquanto que os Estados Unidos, nessa posição, ganha espaço porque a China tem mais interesse em atender à demanda americana do que a brasileira, que não tem nada mais a oferecer. O Brasil já se abriu à China, né? Então, eu vejo que isso pode representar um risco para a nossa agricultura, que já está sofrendo de maneira bastante nítida, né? Os prejuízos causados pela diminuição do seguro agrícola, pelo aumento de juros para as operações do setor agrícola. E esse enfraquecimento pode aumentar ainda os problemas na medida em que a China venha negociar com os Estados Unidos os commodities agrícolas.
Bom, e para a gente entender essa posição do Brasil, né, como o senhor comentou, o Brasil de uma certa forma tem se aliado, né, se identificado melhor com o BRICS, por exemplo, né, com a Rússia, com a China, com os países que o senhor comentou, tem se aproximado mais desse bloco do que de fato dos Estados Unidos, né, que aí está essa relação fria que o senhor explicou. E aí, nesse meio do caminho, entre essa relação e essa aproximação com o BRICS, a gente acaba recebendo informações, por exemplo, de uma Rússia com uma propensão de criar uma bolsa paralela de grãos, considerando ainda o agronegócio. Fazer uma bolsa paralela de grãos fora Chicago ou uma bolsa paralela fora Nova York. Ou seja, teria uma comercialização paralela entre os países aliados ao BRICS. Houve também conversas ali, burburinhos de que teria uma moeda fora o dólar para competir, né, com o dólar ali, essa predominância entre os comércios internacionais. Enfim, vontade de bater, né, contra os Estados Unidos tem. Agora, a potência BRICS, ela existe diante dos Estados Unidos?
Olha, veja, a gente tem que analisar o BRICS um pouco mais a fundo, porque se você somar a população que vive dentro do BRICS com a posição, com a população do resto do mundo, o BRICS tem vantagem. Ele tem, lógico, ele tem mais de 50% dos habitantes. A questão é o poder aquisitivo, certo? Quer dizer, o que que o BRICS pode colocar para o mundo em termos de poder financeiro, que logicamente é a questão que está sendo colocado, em termos de capacidade de consumo, de estabilidade, poder econômico também, certo? E, aparentemente, nós estamos cometendo no BRICS o mesmo ato falho que foi cometido em outros campos, como o da energia. Quer dizer, você não pode colocar um produto para ocupar o lugar do outro se esse produto não está pronto. Aqui nos Estados Unidos, quando foi feita toda uma realocação de recursos para a criação da energia limpa, louvável, necessária, foi ao invés de ela entrar gradualmente no mercado, ela se desfez de toda a capacidade de crescimento ou manutenção da economia vinda do petróleo, do carvão e etc. O que aconteceu é que os Estados Unidos está à beira do colapso energético, porque você não pode colocar um produto novo para substituir o antigo se esse produto novo não está pronto. Então, hoje, os Estados Unidos está correndo atrás da reativação da energia suja ou do petróleo, do carvão, antes de poder colocar em funcionamento as usinas termos, né, nucleares, particularmente, e a demanda de energia nos Estados Unidos vai quadruplicar nos próximos 3 ou 4 anos. Ele não tem capacidade de gerar isso, por isso que os Estados Unidos estão fazendo um acordo com o Paraguai para localizar lá os seus grandes demandantes de energia, da blockchain, etc. Da mesma maneira, logicamente entendível, a China em particular buscar a criação de uma nova moeda, porque os Estados Unidos usa o dólar como uma força política, né? Isso, logicamente, faz com que a China busque ter a sua moeda como alternativa ou outras. Então, claro, os países do BRICS tentam isso. Agora, se você somar toda a força econômica do BRICS e comparar com a força econômica ocidental, diga-se, o euro, o dólar, e você pode até colocar o Japão nisso, o BRICS não tem nenhum poder propriamente. Então, se é desejável que haja uma maior distribuição desse poder das moedas, tem que ser feito de uma maneira gradual. A maneira atual está assim meio atabalhoada, como está sendo feito, praticamente um desafio econômico-político. Por um lado, logicamente, a gente sabe que não vai dar certo, que não há capacidade de substituição. Da mesma maneira que o governo americano, por exemplo, falou: olha, não vamos tirar o Ayatollah lá do Irã, porque não há força opositora capaz de manter a estrutura política do país, como fizeram o desastre do Iraque, certo? Então a gente vê que há uma precipitação em que, logicamente, a China induz os outros países a entrarem na briga por conta dela, mas, no final, quem sai com as calças na mão, usando uma terminologia bem brasileira, são os países que entraram na aventura sem se dar conta que não tinham bala para sustentar a regra. Ou seja, a própria China, que tem a maior potência em reservas do dólar, tem 3,3 trilhões de dólares de reserva. Ela mesma não quer depreciar o dólar desta forma, porque ela perderia a sua base econômica. Já os países mais infantis do conhecimento econômico, como o caso da África do Sul, do Brasil e, em parte, a própria Rússia, entram na canoa, seja por razões ideológicas ou por crispação pueril da sua liderança, e pode ser que acabam se queimando, né?
Essa exatamente é a preocupação da minha próxima pergunta, Carlos, porque a gente está numa situação delicada aqui, né, no Brasil, uma situação delicada política, uma situação delicada para o agronegócio, como o senhor comentou, a parte de seguro, um plano safra que não agradou, enfim. E a gente tem uma parte delicada que o senhor comentou também, e isso me fez lembrar outras questões. A usina de Itaipu, por exemplo, né, que é essa usina que é dividida com o Paraguai. Agora o Paraguai já não tem mais tanto interesse em deixar o excedente para o Brasil. Pode ser que esse excedente vá para outros lugares, a exemplo aí do próprio Estados Unidos. Por outro lado, temos uma China que traz questões de logística, infraestrutura, tem uma empresa nova que abriu uma fábrica aqui no Brasil. Só que, se você for ver pela Anfávea, que é a Associação dos Fabricantes de Automóveis, esses chineses chegaram com benefícios que a indústria que está estabelecida aqui não tinha. Ah, o Brasil está à beira da insustentabilidade?
Do ponto de vista fiscal, está, né? O Brasil está com um crescente da dívida pública interna, que em 2020, ao final de 2026, começo de 2027, ele não vai ter recursos para pagar nem a Previdência Social, porque, por um lado, há um aumento excessivo de gastos, por outro lado, a indústria brasileira não está, comércio, a própria agricultura não tem capacidade de aumentar a carga tributária, e o Brasil deve chegar a uma situação de sustentabilidade fiscal. Quando ele chegar nesse ponto, ou bem antes de chegar nesse ponto, vai acontecer o que aconteceu na Argentina: você começa a emitir moeda para pagar uma conta que você não tem lastro para isso. Isso vai criar uma espiral inflacionária no Brasil, como aconteceu na Argentina, que passou de 200% ao ano, né? Por outro lado, as medidas de proteção que o Brasil tem, com relação ao dumping, né, são demorados e burocráticos. Estados Unidos tem medidas rápidas, né, a 212, que faz com que o governo possa imediatamente suspender uma concorrência assim injusta, como eles falam aqui. Mas o Brasil não só não tem esses instrumentos, como não quer usá-los, né? Há um acordo que é visível do Brasil com a China de dar à China a possibilidade de colocar esse excedente industrial que ela tem dentro do Brasil, mesmo que seja em detrimento da indústria brasileira. Então, se você acaba de dizimar a competitividade da indústria brasileira, tira da indústria brasileira, além dessa concorrência desleal com os chineses, a capacidade de exportar para os Estados Unidos, vejam que o Brasil tem nos Estados Unidos a sua segunda parceria comercial. A grande diferença com os Estados Unidos e a China é que, para a China hoje, nós temos praticamente uma transferência de riqueza na nossa exportação, graças à tecnologia, à competência do produtor agrícola brasileiro. Nós chegamos com preços altamente competitivos da China, sabendo que a China, logicamente, tem decidido se vai comprar ou não. Nós queremos é vender, mas nós não estamos na posição de exigir que eles comprem. Nós sabemos que a China, habilidosamente, já tem 9% da sua segurança alimentar plantada e cultivada no norte da África. Ela pretende aumentar até o ponto que ela não tenha mais necessidade. Então, a China, com muita habilidade dentro dessa política imperial, ela quer, por um lado, assim, desgastar o produtor agrícola brasileiro e gradualmente forçá-lo a entregar parte da sua produção ou até as próprias áreas plantadas para a China, debilitando o produtor brasileiro através das políticas do governo brasileiro, certo? Bem pouco nacionalistas, mas essa é a realidade. Por outro lado, ela vai plantando áreas são mais caros, não tem a mesma tecnologia como o norte da África, mas também mais dão valor, porque no fundo o que a China quer ser é ter bases de compra de produtos agrícolas que pertencem a ela. E nesse ponto, a gente deve lembrar do plano 2025 da China, do próprio Partido Comunista, não é uma teoria, sim, apenas é um fato, domínio do comércio mundial através da logística, né? Isso é um plano público em que eles não só criaram a de dominar todo o sistema de logística da África, né? Portos, aeroportos e rodovias e ferrovias. No Brasil hoje é fato sabido, quer dizer, a maioria das ferrovias gradualmente está indo para a China, os portos também, total ou parcialmente. E isso não vai, não é só para produto agrícola, no caso de minério, você extrai o minério, você transporta numa ferrovia chinesa, você vai a um porto chinês e transporta o minério num navio chinês, que era antes do Brasil, antes da empresa ser forçada a vender o seu navio para a China, para lá. Ora, praticamente ela compra no preço que ela quiser e quando ela quiser, né? Lembrando que a China já tem um ano de depósito de minério de ferro brasileiro embaixo da água, no mar, lá, para serem, digamos assim, usados, em qualquer necessidade estratégica. E esse plano 2025, que é o domínio do comércio mundial pela logística, só não chegou a termo pelas, digamos, realidades econômicas que não eram previsíveis, como a identificação da China, os Estados Unidos retomando o controle do canal, das duas entradas do canal do Panamá, que já tinham sido passados para a China, e o próprio calote que a China recebeu de vários países, mais de US$ 1 trilhão, certo? Em países que receberam recurso e não usaram na criação da base chinesa de logística dentro desses países. De qualquer maneira, o projeto vai à frente, a China assumiu a dívida, mas também assumiu também o controle disso. Então, o projeto de controle da logística mundial pela China está em pleno andamento e eu não vejo nenhum sinal que isso possa ser evitado a médio prazo.
Carlo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui a Notícias Agrícolas.
Maravilha, muito obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês.
E você que nos acompanha, pontos de atenção, né? Relacionamento com os Estados Unidos e, consequentemente, esse avanço, né, do poderio chinês aí diante do mundo. Brasil fica no meio do caminho, né, tentando equilibrar os pratos, enquanto tenta entender a própria política nacional, que toma rumos que não estão agradando aqui, principalmente o agronegócio. Para você entender cada vez mais, é muito importante se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e nos acompanhar diariamente aqui no Notícias Agrícolas, na nossa home, noticiasagricolas.com.br, aqui no canal do YouTube ou nas TVs, nos nossos aplicativos das TVs e celulares e tablets. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.